Sua criatividade se transforma em realidade no Estúdio Mídia Oeste. Um espaço dedicado à produção de vídeos, fotos, lives, podcasts e entrevistas. Confira tudo isso e muito mais no mediaoeste.com.br/estúdio. Quer saber mais? Fale com a gente no WhatsApp. 11-4269-0715. 11-4269-0715. Mídia Oeste, um estúdio de alta qualidade, bem perto de você.
Está na hora de renovar a sua proteção? E quer um valor que caiba dentro do seu bolso? O Grupo Motorhome vai ajudar você, sem burocracia e sem análise de perfil, e muitos outros benefícios. E o melhor, com mensalidades a partir de R$ 96. Gostou? Faça já a sua cotação e vem pro grupo.
Faça agora mesmo sua cotação. Acesse www.mediaoeste.com.br/seguro.
Se nunca sobra. E o que tá faltando de amor? Tá sobrando iniquidade. Todo mundo se odiando pelas ruas da cidade. Se essas ruas fossem minhas, eu pregava cartazes, eu comprava um spray, escrevia nelas todas Jesus is on your way. Quer morar no céu? Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar, vai pro Beleléu.
Segundo lugar no Festival de Música Gospel em 1992. Elias Rogério, Claudinei Luciano, Edivaldo Cândido, Edson Luiz. Estou aqui hoje com a banda F.O., Fruto das Oliveiras. Sejam muito bem-vindos, meus queridos.
Valeu, muito obrigado.
Muito prazer.
Prazer estarmos aqui. Muita felicidade.
Né? Top, top, top. Estou aqui hoje com o senhor Edi.
Isso mesmo, Edi. Nome oficial Edivaldo, mais conhecido como Edi. Guitarrista oficial da banda F.O.
Guitarrista oficial, hoje legal, fazendo violão com a gente aqui. O senhor Edson, baixista. Hoje ele tá como baixista, mas se quiser conhecer a história dele, segue lá. Sexto episódio nosso aqui, tá bom? Foi uma conversa bem legal, uma vibe muito boa. Sei que vocês vão gostar. Vão gostar muito, muito mesmo, muito mesmo. Senhor Elias.
Olá, doutor Izzo. Muito prazer estar aqui com vocês. Muito prazer estar aqui nessa casa Midoeste. E espero que vocês gostem daqui do entretenimento.
Isso aí, muito bem, muito bem, muito bem. Senhor Ney, ou Pastor Ney, como o senhor prefere?
Ah, eu gosto de Neizão, PR Neizão, Pastor Ney. Interessa estar aqui junto no Bate Lata Podcast. Demorou, mas rolou, hein? É nóis aí. Benção.
Tamo aí. Sejam muito bem-vindos, tá?
Amém.
Muito bem-vindos. Bem, vamos lá. Então, como surgiu, ou qual foi a origem do nome, né? Frutos da Oliveira, né? Ou, no caso, o F.O., a banda F.O.
E cada um vai falar um pouquinho, meu. Frutos da Oliveira é o nome da nossa família, né? Que nós somos a família Oliveira. Inclusive, eu sou irmão do baterista Rogério, né? E sou primo deles, do Elias e do Edi, que são irmãos também, né? E também tem o Finado Petit, não sei se vai falar dele mais tarde, né? Que também é irmão deles aí e tal, né? Que era o nosso baixista antigamente. E é a nossa família, e tem um mistério atrás desse... De sermos primos, né? Porque... Posso contar já?
Conta tá na hora? Gente, esse é o momento. Conta pra gente, já. Vamos começar.
O meu pai é irmão da mãe deles. E a minha mãe é irmã do pai deles. Então, nós somos 100% sanguíneos.
Exatamente.
Mesmo sangue, 100%.
Eu ia até reforçar. Primo-irmão. Primo-irmão. Vocês já ouviram falar de primo-irmão, né?
Sim.
Então. Versão de casais, né? É. Pai e mãe... Irmãos um do outro, né?
Nossa, meu pai.
Que legal.
Meu pai, irmão da mãe dele, e minha mãe, irmã do pai dele. É primo irmão. Inclusive, irmão. Tem uma confusão que o pessoal acha que nós somos realmente irmão. É a mãe dele, que é minha tia. Todo mundo fala que é a mãe de todo mundo, então.
Filhos da Undina. Eles chamaram a gente de Filhos da Undina, né? Que é minha mãe. É o F.O. Filhos da Undina.
Mas tá tudo em casa, tá valendo.
Que bacana. No Nordeste acontecia muito isso, né? Não sei se acontece até hoje, mas acontecia muito isso. Os irmãos casavam, porque como eram povoados, né? Então, praticamente, o irmão de um casava com a irmã de outro e assim sucessivamente.
Foi isso que aconteceu. São Paulo já
é inédito.
E por incrível que pareça, cada um casal teve 3 filhos também. É que são 2 falecidos, né? Eu tinha o Bera.
Exatamente. Eu tive um irmão, né, que faleceu com 8 anos, que tinha a idade do Petit. Que era o contrabaixista. Éramos 3 a favor de 3. 3 a favor de 3, né? Não é 3 contra 3. 3 a favor de 3.
Caramba, hein? Que legal, cara. Que legal. Se fosse uma votação, ia dar.
São três filhos de um casal. Ia dar empate. 3 filhos de um outro casal.
Puxa, que legal. Legal mesmo, que legal. História bacana, gente. História bacana, difícil.
Família grande.
Verdade.
Aqui em Barueri tem bastante espalhado por aí, viu?
Da família Oliveira?
Da ramificação do meu avô, da minha avó paterna.
Da minha avó paterna. Certo. Bem, vamos lá. O projeto da banda surgiu na década de 90, é isso mesmo? Ou foi um pouco antes ainda?
Na verdade, o projeto da banda começou um pouco depois oficialmente, mas antes dessa data mesmo, desse período, a gente já vinha tocando e fazendo coisas juntos, né?
Legal.
Desde que nós se convertemos em meados de...
85.
85, né?
Mais 85, ou menos 85. Eu levantei a mão para Jesus.
Valeu, né? Foi legal. Valeu, foi legal.
Eu tinha aí um foi puxando o outro.
16, 17 anos,
eu
por
tinha
aí,
19,
né?
Exato.
Aí a gente começou a frequentar a igreja, né? Na época a igreja do Evangelho Quadrangular. A gente tocava junto nos cultos. E daí, o fato da gente estar junto por muito tempo foi proporcionando esse talento que foi brotando na gente, que nós, na verdade, já tínhamos, mas estava ali, escondido, né? A gente começou a tocar nos cultos, né? Nos cursos de quarta-feira, né?
Exatamente. E se aí for foi, falar da nossa história musical também, a gente vai arrastar mais pra trás.
Eu ia começar bem antes. Eu acho que é mais um pouquinho genético.
Exatamente.
Ia puxar bem antes. Eu não sei se ele vai perguntar, né?
Ah, vai rolar essa pergunta sim. E já. Ó, pra você que tá acompanhando a gente aqui, tá bom? Os meninos aqui do Fruto, dos Frutos das Oliveiras.
Frutos da Oliveira.
Essa banda é uma banda versátil. Na época eles vieram inovando o gospel, né? Porque em meados de 90, 90 até 97, havia ainda muita restrição, né? Essa é a palavra certa. Por conta de estilos musicais, certo? E agora eu vou fazer a pergunta sim. Essa é a pergunta. Da onde que vem aqui? Da onde que surgiu a origem da linguagem musical de vocês? Quais foram a referência musical de vocês?
Bom, se for referência de artistas ou origem familiar musical?
As duas.
Então eu vou falar dessa parte da origem familiar musical, vocês falam da referência dos músicos que a gente curte, e lógico que eu vou dar meu pitaco também,
legal,
né?
Legal. Cada um tem um pouquinho.
A minha avó, Araci, quando ela era nova, ela tocava cavaquinho. Com o tempo passou, ela nunca mais pegou e acabou esquecendo, né? Da mesma forma que ela trabalhou numa família de alemães, aprendeu a falar alemão e esqueceu com o tempo. Eu não sei se vocês sabiam disso, né? Meu avô Cristiano, meu avô paterno, que também era avô deles, ele também tocava cavaquinho quando era novo e acabou esquecendo com o tempo, né? O meu avô materno, que também é avô deles, ele cantava no tempo de Araci de Almeida, Nelson Gonçalves, Emilinha Borba. Ele já cantava nessa época, né? E ele tentou a carreira, mas por causa de alguns problemas, então a carreira dele não seguiu, né? Por causa desses problemas.
Ele era boêmio.
E o tempo passou, daí veio meus pais. Aí a gente começou a se envolver com escola de samba. Meu pai era mestre de bateria, né? O pai deles também era um dos diretores da escola de samba. Minha mãe era diretora da ala real, né? Das damas.
Então.
O Petit, que era o nosso contrabaixista, quando ele era criança, junto com a irmã dele, ele era o mestre sala júnior e ela porta-bandeira mirim, né? Mestre sala e porta-bandeira mirim. Era desde criança, né, eles faziam esse papel, né? E nós tínhamos uma ala de passista na escola de samba aqui em Barueri também. Sim. E nós tínhamos, né, uma ala de passista lá que a gente liderava, e a gente sabia tocar todos os instrumentos de escola de samba, porque meu pai tinha acesso por causa do meu pai, né, que era o mestre da bateria. Nós aprendemos todos os instrumentos e na hora de desfilar a gente queria ser passista. Então a gente era, né, tanto artista como arteiro, né? A gente fazia bastante arte, né?
Literalmente artistas.
Isso, e sempre a gente gostou de música negra e música brasileira, né? Quer continuar essa?
A parte de ser passista é que a gente sempre gostou de dançar, né? A parte artística nossa foi na ala do Chamego. Quem é da região aqui, região oeste, Barueri, duvido que não conhece, não ouviu falar de Oba Oba. Oba Oba foi, nossa família foi que fundou, foram os fundadores da Oba Oba. Até a gente ficou lá, de vez em quando eles aparecem, fazem algumas coisas aí, mas a gente ficou lá até se converter e começar a frequentar uma igreja, né? Aí a gente parou com as atividades da escola de samba. Mas a musicalidade sempre ficou, né?
Sempre.
Mas tem uma coisa ainda, a gente desde criança, a gente tinha muita referência, porque dançar e essas coisas a gente sempre gostava de bailinho, sempre gostou de baile. E antigamente até os desenhos que a gente assistia fazia parte de música. Exato. A gente assistia Jackson 5, que tinha um desenho.
Jackson 5.
Era 5. Aí a família foi crescendo e virou os Jackson mais pra frente, né? Mas era 5, os irmãos, os Jackson 5. Era 5 os Jacksons.
Ainda tinha
e aí,
o
cortando um pouquinho, você tá falando aí, lembra daquele desenho Os Impossíveis?
Ah, então, eu ia falar dele.
Eu assisti Os Impossíveis.
Olha, o Homem Mola.
O Homem Mola, o Homem Elástico.
O Homem Elástico. Esse você, não sei se vocês lembram, eu cheguei a assistir Família do Remy.
Ah, eu lembro dessa.
Lembra, Família do Remy. Isso aí, só quem tem mais de quase 60.
E a primeira referência musical mesmo, assim, de dança, essas coisas, que impressionava a gente, era o Jackson 5. Os passinhos e tal, aquelas coisas que eles faziam, nossa. Até o Negritude fez uma introdução num samba das músicas dele. Nossa, a gente queria fazer igual. A gente fazia do nosso jeito, no fim acabou ficando a nossa cara mesmo, né? Do jeito que a gente faz. Mas as referências eram essas.
James Brown. Não sei se vocês lembram também, de acordo com essa influência que a gente teve, a gente participou até de festivais, concursos de dança, né?
Exatamente.
Na época, é muitos anos atrás.
Calma aí, gente. Agora vamos falar de números aqui. Então, isso foi na década de...
70, 80.
Entre 70 e 80.
A gente tava 80, moleque. Acho que tá 80,
Tava na transição... Da adolescência para a fase adulta e depois na juventude, né? Inclusive tivemos grupo de break. O Rogério também fez parte de um grupo de break.
Então vocês curtiram essa fase do
Nelson Triunfo.
Funk pra disco, já puxando toda essa.
Exatamente, o tempo que o funk era funk, né?
O funk de verdade, não discriminando, não discriminando o funk carioca, mas o funk de verdade, o funk, né?
Funk original.
Funk original.
Puxa, a gente fica meio grupado. Assim, quando a gente fala funk, às vezes as pessoas acham que é de agora, mas tem uma diferença. Mas quem conhece, conhece, vai saber do que estão falando.
Exatamente, exatamente.
Exatamente, inclusive, um adendo aqui, as trilhas gravadas dessa época do funk... Elas não tinham repetições, né? Os músicos, eles ensaiavam e tocavam as trilhas. Então, quem pega lá, coloca no YouTube pra assistir. Eu mesmo tenho lá um canal que eu sempre acompanho, que toca os funks dessa época. Então, são as trilhas de 3, 4, 5 minutos tocando repetitivamente. E quem vê pensar, o cara colocou um looping. Hoje tem essa né? Você faz o primeiro, o resto... Não, era na raça mesmo, na raça, né, cara?
Era muito os bom. Caras eram... Quem tá resgatando isso daí é o Bruno Mars, né?
Exatamente, tá puxando alguma coisinha as origens.
Até a vestimenta tá parecidíssima.
Exatamente.
Cool The Gang, Grupo Chique,
Earth, Wind & Fire.
Então, eu tava vendo.
O principal, né? Earth, Wind & Fire.
Gente, eu tava vendo a entrevista do Bal aqui, ele falando das influências dele, mano. Bal, baterista do Kadosh, hein?
Um abraço aí, Bal.
A influência sua, a influência do Bal é a mesma da Cool The Gang que ele falou, The Gap Band. Né? E Earth, Wind & Fire, a nossa...
Jim Bohorn.
A nossa banda...
Marcou uma geração, duas gerações
inteiras. Brass Constration.
Zap. Então, a história dele é muito parecida com a da gente. Então, essas foram as nossas influências, né?
Certo.
Muito bom.
Corrija se eu estiver errado, tá? Então, a banda F.O., ela já era na década de 90, quando... Vocês foram conhecidos, porque vocês já tocavam, né? Então vou chutar 90 pra trás um pouquinho, tá? 90, vocês já eram conhecidos como uma banda Fusion, é isso mesmo? Porque vocês tocavam vários estilos.
A gente tocava de tudo um pouco.
A gente tocava desde baião, do funk original, né? Do samba. Isso tudo.
O reggae, o reggae.
O reggae, exatamente. O que resumiu a nossa história musical, né? Eu, quando tinha... Puxando um pouquinho, os dois falaram bastante aí, mas eles vão se lembrar também... Eu acho que com 16 anos de idade foi quando eu ganhei meu primeiro violão, mas eu já me ligava em música já, né? Devido a essa nossa influência de escola de samba, de dança e concurso, ganhei meu primeiro violão e já começamos a estudar. E aí a gente começou a desenvolver isso ao longo do tempo, até que isso foi refletir no próprio grupo, que a gente começou a levar a sério, né?
Aí do violão, né? Depois que o Edi começou a estudar violão, todo mundo foi também, né?
Todo mundo estudou um pouquinho de violão.
Todo mundo
só que nem todo mundo. Eu não me dei bem no violão.
Aí, a partir daí, cada um foi se ramificando, né? Daí o meu irmão deixou o violão, foi pra bateria, o Petit deixou o violão, foi pro contrabaixo. E aí eu já comecei a cantar, o Elias também começou a cantar, e aí a gente começou a se arriscar a escrever algumas músicas, né? E graças a Deus... Tá dando certo.
As primeiras ficam muito engraçadas.
Fica.
A gente fica com vergonha de mostrar, mas sai alguma coisa.
É, mas é a base, né? Tem que ter uma base, né?
Se não é assim, não vira, né? Se não é assim, não acontece.
Tem que acreditar, né?
É verdade.
Eu costumo dizer que nós somos, né? Os mais interessados, né? Vamos dizer assim, você é o maior interessado, não digo nem para sua felicidade, para suas maiores conquistas, né?
Exatamente.
Você é o maior interessado, né?
Exatamente.
Se você não correr atrás, sem chance.
É verdade.
Né?
Naquela época a gente ainda corria na frente, né? Tava para correr na frente, que a gente fez coisa que ninguém fez, né? Hoje em dia a gente tá correndo atrás porque a gente ficou muito tempo parado, né?
Muito além, muito além. Minha esposa tava ouvindo, porque eu fui fazer a colinha, viu, gente? Eu nasci em 85, tá? Fui fazer a colinha lá. Minha esposa tava ouvindo, aí ela falou, ué, mas isso aí parece um cantor X. Aí eu falei, não é. Ela, não é. Eu falei, ó, não é, porque eles gravaram isso aqui em 90. É impossível ser cantor X. Aí ela falou, ah, então ele pegou a influência deles. Eu falei, com certeza. Com certeza pegou sim, com certeza. Rael, um abraço, viu? Você é fera, cara. Com certeza, com certeza. E vocês também puxaram, falando um pouco do Rael, vocês também puxaram a parte do rap, porque era muito da época também, né?
Sim, exato, é. A gente queria reproduzir aquelas coisas que a gente ouvia, né? A gente queria fazer também, né? O cara fazia um negócio legal, a gente queria fazer também, né?
É uma oratória em ritmo de funk, né? Numa batida, num beat.
Sim, sim, sim. A própria Bíblia diz, louvai ao Senhor com todos os ritmos e danças, né?
Exatamente.
Tanto que seja pra Ele. E deixa eu perguntar pra vocês aqui, como foi a experiência, essa, eu acredito que, né, você que tá em casa aí, tá assistindo, como foi a experiência trazer essa ramificação, gostei dessa palavra, essa ramificação de ritmos, né, naquela época, como é que foi a experiência pra vocês, assim? Porque a igreja, ela tinha ainda certos dogmas, né, a respeito, principalmente de ritmos, né? Um exemplo de maior deles é o samba, porque a nossa cultura aqui, nós somos país de samba, né? E não tem um outro país que consegue reproduzir o samba, porque já...
E nem o Brasil.
É característica nossa, né? Graças a Deus é uma característica muito forte. Como é que foi levar isso pro povo cristão? Vocês podem falar?
Olha, eu posso dizer assim por mim, o povo gosta, mas... Por causa dos costumes das igrejas, eles não podiam expor o que eles gostavam, né? Mas a gente não ia em qualquer lugar, não. Não era qualquer lugar que a gente tocava. Tinha os lugares certos para tocar. Normalmente era em ar livre, para não estar dentro da igreja fazendo um barulho diferente. O povo falar, pô, virou bagunça a igreja. Né? Então aí a gente tocava em alguns... em cima de caminhão, né? Fazia aquela... montava caminhão, colocava... aparelho de som e fazia evangelismo na rua. Lá na chácara Marcos mesmo, a gente já fez isso também, lá perto da casa da Luciene, né? E era assim, as igrejas mais liberais que convidava, que tinha a visão mais ou menos parecida com a gente, que convidava a gente pra tocar. Não era em todo lugar, não. Mas foi aceito. E outra, a gente começou a aparecer na mídia por conta do samba, por ser uma coisa diferente. A gente ia colocar no festival o Pelo Vento, essa música mais lenta no festival. Mas por conta de ser diferente, ninguém, não ter samba gospel, foi o que levou ao segundo lugar, que alavancou o grupo, né?
Bacana, que bacana, que bacana mesmo. Ó, se vocês querem conferir, tá? No YouTube mesmo, Banda F.O., tá lá a apresentação dos meninos lá, bem bacana, eu fui conferir, top demais. Bom, top demais.
Vamos ver o então que vai vir por aí.
Vamos de música? O vento? Pode ser o vento?
Vamos lá, vamos pelo vento então, né? Por Cristo, bem.
aberto. É impossível esquecer o seu sofrer, tão grande o amor que traz dentro do peito. Na cruz morreu a meu favor. Ó meu Senhor, preciso lhe dizer te amo.
Inspiração maravilhosa, gente. Essa música, ela foi composta por um membro de vocês ou pela banda completa, assim, sentaram e...
Duas pessoas. Eu fiz a letra e o Petit, que era o baixista, ele fez a música. Ele veio com a música e eu coloquei a letra em cima.
Legal, que bacana.
Acho que foi a primeira composição minha, se eu não me engano. Não, não, não deve ter sido um pouco depois das outras que eu já tinha feito, mas é uma das primeiras.
Certo, certo. Muito bacana, muito bacana, muito bacana. É, na época que vocês gravaram ainda na época do vinil, certo? Como é que foi gravar no vinil? Eu tô perguntando isso pra vocês, porque hoje, devido às mídias digitais, né? Tem uma galera que veio da época do CD, a época do MP3, o CD, antes do CD veio o vinil. Muita gente não sabe disso ainda, né? Como é que foi essa experiência poder gravar? Pode falar pra gente?
Olha, eu acho que foi uma experiência bacana pra gente, o fato de ter sido a primeira vez que nós entramos no estúdio para gravar, que a gente recebeu o convite para fazer parte da gravadora e gravar nosso primeiro disco. Foi uma experiência legal, mas eu acredito que faltaram algumas coisas, porque nós tínhamos uma espécie, uma sonoridade na nossa cabeça e nós não conseguimos arrancar isso no estúdio, né? Porque eu acho que talvez pelo fato de nós tivemos poucas horas de estúdio, acho que o trabalho ainda teve algumas coisas que faltaram para que tivesse uma qualidade bem legal. E na época também não existia isso, né? Agora hoje a gente tem uma parafernália completamente mais tecnológica que potencializa um pouco o trabalho. Mas foi uma experiência bacana, sim.
Certo.
Primeira, né?
É.
Primeira gravação.
Primeira,
tudo novidade.
Todas as outras, né?
E é o que tinha aí na época também, né? A gente encarou.
Exatamente,
naturalmente.
Sim, sim, sim. Sim, sim. E rola toda uma parada da própria maturidade também, mas musical,
sim,
no caso,
sim,
né? Parada. E como foi essa maturidade pra vocês? Vocês podem falar, cada um de vocês? Como foi que rolou?
Maturidade musical.
Isso, como... pra chegar lá, poder acertar as músicas.
Ah, isso é com prática, né? Tudo é na prática.
Vocês ensaiavam,
né?
Bastante? Bastante,
bastante, bastante pra poder...
Ensaiava bastante.
Ensaiava, sim, exaustivamente. É. Porque a gente tinha que... A gente sabia que sempre na hora, sempre dá alguma coisa errada, né? Então, você estando seguro, você não ligava pra aquilo que tava acontecendo de errado e metia bronca. O povo que tava assistindo, talvez nem percebia, mas a gente sabia, mas... Uma vez o Edi tocou num festival, não me lembro onde, que desafinou a guitarra todinha e nós metemos bronca sem guitarra.
Sim, eu me lembro, ponte da guitarra. Isso que eu isso daí foi mesmo, se eu não me engano, no quarto SOS da Vida, promovido pela Renascer. Há muito tempo já.
Quarto.
Eu usava uma guitarra azulzinha, né? A Din, aquela guitarra.
Acho que é a Din.
Aquela, era uma ponte Ford Rose. E tinha um parafuso aqui na ponte dela, que na hora que eu tava tocando, esse parafuso ele rompeu. Ele estourou o parafuso, né? E aí a ponte Floyd Rose, se quebrar um parafuso, ela desequilibra, né? Dá um desequilíbrio. Uhum. E aí teve uma desafinação ali. Então, em alguns momentos da música, eu mais dublava, né? Eu fazia o gesto, dublava, falei, pô, desafinou, quebrou minha guitarra. E a banda comeu solto ali.
A gente sabia que tinha alguma coisa soando ruim, né? Mas a gente tava arregaçando lá no palco dançando. Mas essas coisas acontecem.
Exatamente.
Você falou da experiência, eu lembrei dos fatos antigos que a gente começava a ensaiar no quintal de casa, né? A gente começava a tocar.
Foi, é verdade.
E aí chamava muita atenção. O pessoal passava lá e ficava crescendo o olho. Falei, o pessoal até parava pra olhar ali na garagem de casa, né?
Verdade.
Pô, meu som tá legal, né? Tinha um pessoalzinho do boteco ali, ficava tudo saindo pra fora olhando o que tá acontecendo ali.
Ensaiou muito na garagem, banda de garagem.
A gente ensaiou muito ali. E aí foi crescendo, a gente vai aprimorando, né? Até conseguir atingir
aí, com o tempo você começa a ficar um pouco mais seletivo, um tipo de som, como se apresentar e tal. E você vai crescendo naturalmente, você vai vendo o que que... Aí você começa a ver os seus vídeos antigos, tem a coisa que você fazia, que você já não quer fazer mais, você começa a fazer melhor. Eu acredito que esse retorno vai trazer muita coisa diferente, assim, com muito mais experiência, acho que muito melhor do que os antigos. Mas fez história aquela época.
Bem, como o seu Elias comentou aqui, o retorno, né? A gente ia falar agora, né? Frutos da Oliveira tá voltando novamente. E como é que tá sendo esse retorno? Fala pra gente.
Meu, a expectativa é grande. A gente começou... Aqui é a primeira aparição, a primeira entrevista. A gente tá um pouco perdido. Até isso aqui a gente vai aprimorar um pouco com o tempo, né? Que isso aqui pra gente é novo. Mas é legal. É gostosa a experiência. Mas a expectativa é grande. É, graças a esse pequeno grande homem aqui, Nego Batera, que toca baixo, ele conseguiu. Baixera.
Boa.
Fechou.
Graças a ele que cedeu o estúdio dele, a gente duro, né?
Não vivemos da música.
É. E ele conseguiu fazer esse bom trabalho e a gente está na expectativa de como as pessoas vão receber, né? A gente está aí trabalhando, né? Correndo atrás, logo vai começar a surgir aí nas plataformas aí. Vamos ver como vai ser a receptividade,
show,
né?
Nós estamos curtindo, né? Nós estamos curtindo tudo aí que está acontecendo.
Aí a gente responde a pergunta do trabalho antigo do vinil, da sonoridade que tinha na nossa cabeça, mas não tinha recursos na época.
E agora a gente tá atingindo esses resultados ainda melhores do que aqueles que a gente imaginava antigamente.
Exatamente.
Negócio muito legal mesmo, muito legal.
E assim, tá bem legal o trabalho, né? Tá sendo bem satisfatório, a gente tá satisfeito, feliz, né?
Exatamente. E tendo muitas ideias, né?
Espero que vocês curtam também.
Isso é bom. Já vem trazendo uma bagagem também de todo aquele tempo pra cá, né?
Exato.
E a gente vai ganhando bastante. Mais experiência, vai melhorando aquilo que não ficou tão bom assim. E
olha,
progredindo
sempre. Não tenho dúvidas que já está maravilhoso. Vai ficar não, já está maravilhoso. Tenho certeza.
A expectativa é grande.
É grande. E se você também tá com a mesma expectativa que eu, né? Acredito. Né? É, e quer acompanhar o trabalho dos meninos, tá? @banda_fo, tá? Juntamente com o Estúdio Ravani, Estúdio Midoeste. E, ó, se você tem o seu projeto, se você tá aí na sua casa e tem seu projeto de gaveta, não vai dar certo, tá ouvindo aquele monte de gente falar toda vez que não vai dar certo, vem aqui falar com a gente. Eu quero fazer um trabalho audiovisual, só áudio. Vem aqui, Estúdio Midoeste, @Estúdio Midoeste. Bom? Isso aí, vamos de música? Agora vocês que mandam agora.
Que temos preparado?
Vamos de Cristo A?
Foi, pode ser.
Cristo há de voltar e vem para me levar.
Aí sim, tá bonito.
Cristo há de voltar e vem para me levar.
Mais uma vez todo mundo vai.
Cristo há de voltar e vem para me levar.
Não importa o que eu tiver,
não importa o que eu tiver,
o que aqui eu vou deixar,
o que
importa é aqui no céu,
vamos
lá, eu vou morar,
porque
Cristo há de voltar e vem para me levar. Cristo há de voltar e vem para me levar.
Deixa comigo. Não importa o que eu tiver,
não importa o que eu tiver,
o que aqui eu vou deixar,
o que aqui eu vou deixar,
o que importa é aqui no céu,
no
lar eu vou morar,
porque
Cristo há de voltar e vem para me levar. Cristo há de voltar e vem para me levar.
Se você,
vamos lá,
nós.
Se você quer saber o que eu quero dizer, olha pra cruz, vê que não tem ninguém, ele foi nos preparar lugar. Olha pra cruz, vê que não tem ninguém, ele foi nos preparar lugar. Porque Cristo há de voltar e vem para me levar. isso há de voltar e vem para me levar. Cristo há de voltar e vem.
Ele vem.
Vem, tô esperando.
Tá aí. Eu não sei se você em casa aí percebeu, mas essa conexão, né, entre eles é algo assim fenomenal, muito fenomenal. Parabéns, viu, gente? Parabéns. Obrigado por essa energia maravilhosa, viu?
Telepatia. A gente
total,
conversa com telepatia.
Total.
Isso rolava muito no palco, né?
É verdade.
Ajuda bastante ao vivo.
A gente conversava pelo olhar, só uma mexidinha aqui, já dizia muita coisa pra gente.
Um levantar de sobrancelha.
Exato.
Aquela nota.
Bem, Banda F.O. voltando. Eu acredito que tem novidade. O que vocês podem falar pra gente?
De novidade que a gente tem é que tem as músicas que a gente já gravou, a gente tá fazendo uma releitura, né? Porque agora tem gerações novas, né? A gente já tá tiozinho, então a nova geração tem que conhecer, ela já vai conhecer com uma qualidade muito melhor do que a antiga. Então, nós estamos fazendo uma releitura do que já foi gravado.
Releitura do que já foi gravado, certo.
São sucessos que aconteceram nessa época, né? Na década de 90 para cá. E que foram regravados, que a turma toda conhecia na época, né? E a gente está trazendo isso agora para a nova geração que está tendo contato com a banda F.O. Com uma sonoridade bem diferente, né? Alguns detalhes de arranjo também que foram inseridas no contexto musical. E isso faz toda a diferença no trabalho. Certo.
Essa nova linguagem musical que vocês querem dizer é as ideias que vocês tinham na época, que a tecnologia da época não era compatível, é isso?
Não atendia, muitas vezes, o que tinha na nossa cabeça, né? E hoje nós temos recursos maiores e também na época, o tempo que nos forneciam para a gente para gravar, talvez não era suficiente para a gente articular todos os arranjos musicais e tudo mais na época, né? E hoje, com a ajuda do nosso amigo produtor aqui, parceiro também, que está com a gente agora, proporcionou para a gente essa liberdade da gente poder tocar e tirar um som com mais qualidade.
Até porque, Iso, voltando aqui o que o Ed estava falando, complementando, o espaço que se tinha para os artistas gravarem era uma coisa muito limitada, de tempo, de recurso. A proposta que eles tinham era muito maior do que o tempo comportava para ser gravado na época. E hoje, nessa releitura, não. A gente já tem um tempo maior, já tem a possibilidade maior de trazer o que eles já tinham imaginado lá atrás a respeito de arranjo, de composição, de criação, e trazer isso para as músicas que já foram gravadas. Então, essa releitura, ela possibilitou trazer todas essas ideias à tona agora e registrar isso agora.
Exatamente. Verdade. Isso mesmo.
Bacana, muito bacana.
E tá muito bom, viu, cara? Tá muito bom. A gente gosta. Quando a gente gosta...
Eu acho que eu vou dar uma passadinha lá. Provavelmente eu vou estar com sede naquele setor, gente. E música nova?
A música nova é que nem a volta de Cristo, né? Sim, mas ainda não, né? Mas ainda não. Porque as músicas novas existem e a gente tá doidinho pra fazer essas músicas, né? Que são músicas que a gente... já gosta, que a gente já ama. A gente não vê a hora de ver essas músicas com toda essa... Esses recursos que existem, né? Músicas novas que não são tão novas, né? São 2008 pra cá, né? Olha quanto tempo a gente tá parado, né? Mas a gente quer fazer essas músicas. Num próximo trabalho elas vão entrar. Mas tem tempo, é muito... né? Devagar, no momento é o tempo de trazer de novo a mente de tudo que já foi feito. Eu acredito, é na mesma pegada dessas músicas que a gente já tem, na mesma swingueira, no mesmo balanço, tem samba, tem balada, tem o funk, né? Posso falar funk? Pode, né?
Pode falar,
fica à vontade. Tem funk, entenda funk, entenda. tem samba e tem um samba rock também, que a gente não tocou naquela época. Tem um samba rock também que tá na meia, depois a gente...
Nem aguarde. Eu sei como é que tá.
Aguarde.
Bem, gente, ó, já tem spoiler demais aqui já. Tem spoiler demais. Então, ó, acompanha lá. Banda Underline FO, tá? Acompanhe lá, hein? Fiquem por dentro. Legal. É... Vamos de samba?
Opa, vamos lá.
Não tocamos ainda.
Só se for agora.
É, a gente vai de... Valeu a Deus, né? Vamos lá.
Ah, eu gostaria de falar uma coisinha antes de tocar essa música. Depois.
Por favor, por favor.
Deu uma experiência que nós queremos ter muitas ainda. Que uma vez a gente foi tocar num certo lugar e aconteceu igual tá acontecendo agora. O meu irmão, ele estava no exército, batera. O Elias, não sei quem conhece a música Valeu a Deus, né? É, a gente sabe que tem um apito piripipi e tal, né? Que o Elias toca esse apito, né? Só que nesse dia o meu irmão não tava, porque ele foi trabalhar no exército, o Elias estava tocando bateria, o Edi tava normalmente, né, no violão, e eu tava cantando sozinho, né? Porque eu tô acostumado a cantar com o Elias do meu lado, né? Até estranhei aquele dia, né? O Elias tava na batera. E tava lá o tecladista, né? O tecladista, o Levi, na época, né? Tocando teclado com a gente, o finado Levi, inclusive, né? Tocando teclado. E a gente começou a tocar, e a presença de Deus tava muito forte naquele lugar. A presença de Deus tava maravilhosa. E a gente tocando ali, de repente, a gente escutou o apito tocar. Piripipi! Né? E eu pensei que era um efeito do teclado. Depois o teclado, não, ó aqui, ó, tô tocando outra coisa, não sei o quê. Né? Um olhou pra cara do outro, mas quem tocou o apito? E a gente tem certeza, o anjo do Senhor tava ali, ele fez parte daquele momento. E isso pra quem acha que samba não é de Deus, o Espírito Santo agiu naquele momento. Os anjos do Senhor estavam dançando com a gente no momento daquele samba. Então, é com muita alegria. E experiências como essas, a gente quer ter muito mais. Muito mais experiência com Deus, ver o poder de Deus se manifestando e ver pessoas se convertendo, né? Porque já teve lugares também que a gente foi tocar lá em Vitória do Espírito Santo, a gente tocando ali, a gente viu muita gente se convertendo assim, de uma forma até estranha, porque eram pessoas, uns caras grandão, surfista, sabe? Aqueles surfista, fortão, cheio de tatuagem. Aí a gente tocou, trouxemos uma palavra lá que Deus colocou no nosso coração e vi aquelas pessoas vindo para os pés de Cristo, chorando, sabe? Chorando. Experiências como essa nós vamos ter. Nós vamos com ter, certeza. Pode ter certeza que nós vamos ter muita experiência com Deus assim. E essas experiências assim são inesquecíveis. Então, quando a gente toca essa música, Valeu a Deus, né? De repente, aí na sua casa você vai escutar um apito aí, quem sabe? Né? Pode ter certeza que é o anjo do Senhor na tua casa. Agora vamos de samba, vamos lá.
Vamos de samba, então.
Aleluia, Jesus. Segura esse samba que é pra ti, Senhor. Tá saindo do profundo do meu coração. Eu tenho certeza que vai atingir o coração de muita gente que tá em casa aí, participando do Batilata Podcast. Senhor, participa conosco desse momento. Pra ti, Espírito Santo. Hoje o Santo Espírito habita em mim. Vou aproveitar da situação pra dizer que eu passei por coisa que hoje você passa. Você que diz que é malandro, que se garante andar na função. Eu quero ver se você é mesmo assim. Quando meu Deus te tocar, como ele fez em mim, tua vida vai mudar, outro rumo vai tomar. Você vai realmente saber o que é salvação. Você bate no peito e diz, eu sou mais eu. Hoje eu posso dizer, não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. Só Ele é que pode me dar uma vida sem fim.
Jesus é paz, Deus é amor,
e com seu sangue Cristo me lavou. Valeu, ó Deus,
tu me livraste. Sei que vou morar com Jesus Cristo, Salvador. Jesus é paz. com seu sangue Cristo me lavou. Valeu, ó Deus, tu me livraste. Sei que vou morar com Jesus Cristo Salvador. Hoje o Santo Espírito habita em mim. Vou aproveitar da situação pra dizer que eu passei por coisa que hoje você passa. Você que diz que é malandro, que se garante andar na função. Eu quero ver se você é mesmo assim. Quando meu Deus te tocar, como ele fez em mim, fez em mim, sua vida vai mudar. Outro rumo vai tomar. Você vai realmente saber o que é salvação. Você bate no peito e diz: eu sou mais eu. Hoje eu posso dizer: não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. Só ele é que pode me dar uma vida sem fim. Jesus é paz, Deus é amor. É, e com seu sangue Cristo me lavou, me lavou. Valeu, ó Deus, tu me livraste. Sei que vou morar com Jesus Cristo Salvador.
Morar com quem?
Sei que vou morar com Jesus Cristo Salvador.
É isso aí.
Sei que vou morar
com Jesus Cristo Salvador.
É isso aí, galera.
Samba gostoso! Samba é bom, samba é bom, samba é bom. Brazuca, brazuca. Né? Não menosprezando aqui a mensagem, né? Quando ela é dita aos corações das pessoas, né? Seja através de uma palestra, através de uma pregação. Mas a música, ela tem realmente um poder que ela consegue chegar e entrar sem precisar invadir, mas de uma forma sutil no coração, na pedra mais dura, lá no fundo, lá, e vim trazer todo o sentimento à tona. Acredito que é isso que faz com que pessoas, né, como aconteceu com esse testemunho que o senhor comentou aqui, a virem a se converter.
É, tanto é que, né, o ministério da música no céu vai continuar. Exatamente. E da pregação não vai ter mais, não vai ter negócio de pastor no céu.
Lá não vai precisar.
Só vai ter Jesus, o único pastor é Cristo. E lá a música vai ter o tempo todo e eu vou me divertir no céu. Permita-me dizer assim, vou me divertir no céu, vou me alegrar junto com Cristo. Eita, de mão dada com ele.
E a gente já começa agora, né?
Desde já, desde já.
E é isso aí. Falando em proteção... bem. Seu veículo protegido 24 horas, Grupo Motorhome, tá bom? Se você aí tem o seu veículo, meu veículo é antigo, fica com aquele chororô, ninguém quer pegar seu veículo, ninguém quer assegurar o seu veículo porque ele já passou de uma fase, de um tempo, Grupo Motorhome, tá bom? Motorhome. Para maiores informações, www.mediaoeste.com.br/seguro, tá bom? Entra lá, manda sua mensagem lá, faça sua cotação, certo? Legal, legal, legal.
Meu carro tá precisando de um motorhome, hein? Tá precisando, vou levar lá.
Tá fácil, tá fácil. Tá fácil. Que legal, gente. F.O., o primeiro trabalho foi em vinil, certo? Certo. O segundo trabalho de vocês, a segunda gravação, né? Foi em vinil ou foi em CD?
CD.
Já era CD, já?
Já era CD.
Tá, essa era uma dúvida que eu tinha. Legal, legal. Como é que foi essa gravação? Foi diferente da primeira?
Foi bem diferente em vários sentidos, né? Não foi divulgado da maneira que a gente queria que fosse divulgado, né? Então não teve muita aparição, poucas músicas as pessoas conhecem, né? Começaram a conhecer a partir das apresentações que a gente fazia, que a gente colocava ela, que ficava melhor do que na gravação. E teve um probleminha também, o nosso produtor, ele não... não deixou com a nossa cara, ele deixou com a cara dele.
A cara dele,
teve esse problema.
O produtor
mas
da época, o senhor
foi
fala.
Só uma tiragem. É, o produtor da época. Foi só uma tiragem e não teve outra. E aí logo a gente já também parou, né? Também, né?
Não sei se... É verdade.
Entendi. Entendi. Certinho. E vem cá. A gente já falou aqui. Não, melhor. Vamos de música. Música do segundo CD.
Vamos lá, então a gente
Aliás,
vai
do primeiro CD, né? Porque esse foi o primeiro CD,
é,
né?
É, CD foi o primeiro.
Ah, segundo CD trabalho, foi o primeiro CD.
Primeiro trabalho e CD vindo, né? É. Então a gente vai de Maluco Beleza.
Maluco,
né?
Beleza.
Maluco Beleza?
Essa é uma resposta, né, pra música
Mas
do...
Mas não é Raul Seixas, tá, gente?
Então, é uma resposta, né, pra música do Raul Seixas e é justamente o inverso, né? É um inverso do que ele pregou ali, né? E vamos lá. Que diz assim, né? Maluco, beleza, fique esperto. Jesus Cristo ficou de voltar. Lá no céu não tem vaga pra drogado, só pra quem se prostrou no altar. Só pra quem se prostrou no altar. Maluco, beleza, fique esperto. Jesus Cristo ficou de voltar. Lá no céu não tem vaga pra drogado, só pra quem se prostrou no altar. Só pra quem se prostrou no altar. Tremendo, tremendo, sente-se frio. O camarada parecia uma vara verde querendo tomar uma picada, mas não podia com o bolso vazio, roubando, vendendo, compensou barra. Toca fita, TV, tudo do Paraguai. Não encontrava mais outra alternativa pra encontrar o papelote. Já esqueceram?
Lá na bocada adquiriu, se enfiou na quebrada e consumiu. Maluco, beleza, fique esperto. Jesus Cristo ficou de voltar. Lá no céu não tem vaga pra drogado, só pra quem se prostrou no altar.
Faz tempo que eu não canto, hein? Vai.
Só pra quem se prostrou no altar. O camarada saiu da quebrada com a cara até branca de tanta farinha. Pra onde ele olhava via bicho, ainda disse, compadre, tô na minha. Mas quando ele ouviu uma sirene, se ligou que o bicho era ele. Saiu avoado, cansando das pernas, correndo pra onde nem ele sabia. Trombou na parede, nem sentiu, capotou e ficou até outro dia. Maluco, beleza, fique esperto. Jesus Cristo ficou de voltar. Lá no céu não tem vaga pra drogado, só pra quem se prostrou no altar. Só pra quem se prostrou no altar.
Antes que o cachorro venha te lamber, antes que a polícia venha te prender, vem comigo tomar um chá de Bíblia. Vou te dar uma injeção de oracilina. Isso cura ressaca e salva a vida, sem levar pau de arara dos tira.
Maluco, beleza, fique esperto. Jesus Cristo ficou de voltar. Lá no céu não tem vaga pra drogado, só pra quem se prostrou no altar. Só pra quem se prostrou no altar. Maluco, beleza, fique esperto. Jesus Cristo ficou de voltar. Lá no céu não tem vaga pra drogado, só pra quem se prostrou no altar. Só pra quem se prostrou no altar. Só pra quem se prostrou no altar. Só pra quem se prostrou no altar.
Isso aí, simbora.
Pedi pra parar.
Ziu, ziu, ziu.
Eita, essa bossa aí. Rapaz. Graças a Deus que vocês voltaram, viu? Tá precisando de um samba bom assim, gente.
Só falta decorar a letra de novo, né? Que
faz, quem sabe faz ao vivo.
Um pedaço, falar pra você.
Vou cantar uma música 95% inteira.
Quase mordi a língua aqui pra cantar uma parte.
Assim, ó, vamos fazer assim, ó. Se você quer saber a música inteira na íntegra, já sabe, né? @banda_fo.
Brasil, é isso, é isso, é isso.
Aproveitou a deixa.
Pronto aí, ó.
Ligeiro, ligeiro.
Legal, legal. E aproveitando aqui, lógico, vamos aproveitar a deixa. A Banda FO já abriu a agenda? Já temos agenda aberta já?
Sim.
Tem?
O nosso produtor vai falar aqui.
Só se for agora.
Ó, pra você aí, ó, quer contratar a banda, sua apresentação, shows, que mais?
Tudo mais, casamento, aniversário, brincadeira. É.
Pronto.
Velório.
Velório, velório.
É isso aí. Nós estamos agora no processo de finalizar essa parte de lançamento, de mídias sociais, redes sociais, né, plataformas, mas a agenda já está aberta. Então, você quiser contratar o FO, procura lá no @banda_FO ou no telefone
981446698. Repetindo, 981446698.
Organizações Show. FO.
É isso aí, Isla.
Top. Top, top, top. Gente, estamos chegando ao fim, né? Muito obrigado a vocês.
Ah.
Certo, eu sempre quis, gente. São os melhores.
Tcharará, tcharará.
Me perdoem todos que vieram aqui, mas... Oh, demais, que vibe! Demais, demais, demais. Uma honra ter vocês aqui. Obrigado pelo carinho, tá? Principalmente.
Prazer é nosso.
E atender esse nosso segundo convite.
Valeu a expectativa. Valeu. Demais. Aí, ó, tá vendo? Vai.
É.
Vai. Vai. Um, dois, três. Agora foi!
Tem mais um integrante da banda, né? Que infelizmente hoje não pôde estar. Poxa, o batera.
É, verdade.
Bem, Rogerinho, ó, você tá convocado. Vai estar aqui no Bate-Lata aqui. Exclusivo falando comigo, hein? Vai ter entrevista com você, Rogerinho. Você,
mano.
Pode vir, hein? Vou ficar no seu aguardo, nego. Top, top, top. Gente, mais uma vez, de verdade, muito obrigado, tá? Obrigado, nego.
Com vocês, eu quero ver todo mundo dançando. Assim como o universo, assim como os anjos dançam, eu quero ver todo mundo dançando, levantando as mãos e se alegrando. Porque o nosso objetivo é levar... alegria, a alegria do Senhor que é a nossa força e que excede todo entendimento. Recebe isso no teu coração, em nome de Jesus.
Falou bonito.
Aleluia.
Isso
aí.
Show. Só tem uma coisa a dizer, gente. Top.
Top, 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 que eu tô chorando aqui, ó. Top
demais. Tô emocionado desde a hora que vocês entraram ali, mano. Vocês não estão entendendo. Pra você que tá sem tempo, poxa, Iso, pô, o programa de vocês é legal, consigo acompanhar, mas os vídeos fica difícil por conta do trabalho, papagaio, periquito, cachorro, né? Filhos, família, eu sei, é difícil. Ó, estamos no Spotify, tá? Bate-Lata Podcast tá no Spotify. Acompanha lá. Pela rádio... Rádio Agora FM. Bate-Lata Podcast.
Agora FM.
Bem, gente, né? Muitos já passaram aqui e o pessoal de casa já tem uma noção. E eu acredito que vocês também, né? Têm as suas ocupações, no caso, o trabalho de vocês, né? Vocês não vivem só de música. A banda FO, né? Não é só de música, né? Qual a ocupação de vocês, o trabalho de vocês? Podem falar?
Bom, atualmente... eu trabalho na área de segurança, estou aguardando minha aposentadoria, que está para chegar, eu não vejo a hora. Mas eu trabalho na área de segurança, né? Trabalho isso aí na protegendo os meus clientes.
Muito bem, muito bem.
Bom, eu trabalho aqui na principal empresa de transporte urbano da cidade, aqui de região, né? Quem mora por aqui conhece. Eu sou motorista, né? Gosto muito de música, pretendo um dia viver só dela.
Bom, e eu sou professor, trabalho na área da educação já há aproximadamente 25 anos. Sou novinho ainda, mas sou 25 anos só de profissão, né? E esse é o meu ganha-pão, né? Que eu trabalho, não sei, eu vou citar aqui pela Prefeitura de Barueri, também pelo Estado de São Paulo, né? Um abraço aí para todos os meus colegas de trabalho também. E é isso, mas o que está no meu coração... o que sempre teve presente na minha vida é a música, né? Desde pequeno, depois de toda essa história que a gente contou aqui, a música sempre teve presente. E se eu puder viver dela, depois que me aposentar, vai ser de bom tamanho.
E o meu irmão, o Rogério, ele que é o baterista, né? Ele trabalha na guarda municipal de Barueri, né? Ele é guarda municipal, às vezes faz serviço na rua, mas atualmente ele tá na, continua, voltou, né? Voltou para a banda que esteve parada, a banda da guarda municipal, que é uma banda muito conhecida. Ele é o baterista lá da banda da guarda municipal lá, firme e forte. Bom, inclusive ele tá lá nesse momento.
Isso. Eu trabalho com produção musical, trabalho na área da música. É, assim como meus amigos aqui, não foi fácil, mas hoje eu vivo da música, lógico. Daqui pra frente eles vão viver também.
É isso!
Gostei da profecia.
Boa! Recebo.
Então, pelo que todos nós entendemos aqui, né, gente? Vocês servem a sociedade de alguma forma.
Exatamente.
Seja cuidando do patrimônio de alguém, levando através da mobilidade urbana em segurança a todos, né? E cuidando aí do filho de cada um. Os moradores da cidade, do estado de São Paulo, posso assim dizer. Então vocês continuam, mesmo assim, vocês ainda continuam dando frutos.
E ainda continuamos dando frutos, verdade.
Bacana, que bacana. E o Rogerinho também, que serve a sociedade, protegendo a cidade, né?
Exatamente.
Muito bem, muito bem. Legal, gente. Bem, chegamos aqui ao final. Vocês gostariam de mandar um abraço para alguém? Esse é o momento para vocês dar um oi, um tchau, um beijo.
Ah, sempre,
à vontade,
né? Sempre,
casa
sempre.
De vocês.
Ângela é a minha esposa, o amor da minha vida. Semana passada aí fizemos 34 anos de casado, olha, 34 anos de casados.
Bodas do quê?
Bodas de Oliveira. Bodas de Oliveira. Você acredita nisso?
Posso falar? Eu posso falar? Posso? Eu posso?
Top demais.
Top.
E para os meus filhos, Vitor, Amanda, Sara, minha nora, Ondina, minha mãe, esse pessoal aí que me ajuda a patrocinar, né? Vocês pensam que foi eu que paguei aquelas coisas? Não, eles me ajudaram a patrocinar essas coisas que a banda faz aí. E um beijo para todos vocês. Amo demais, 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 demais.
Eu também quero agradecer a minha esposa, que está durante todos esses anos, são 32 anos juntos, teve a paciência de ficar comigo todo esse tempo, né? Mas ela apoia meu trabalho e eu gostaria de mandar um beijo para a Neide. E outra pessoa também que eu gostaria de deixar aqui um recado para o Jairo, que cedeu a casa dele para fazer a nossa sessão de foto. O Jairo é um negrão, gente boa pra caramba. Jairo, um abraço para você.
E eu também gostaria de deixar aqui também um beijo, um abraço também para minha esposa também, que compreende todo o nosso trabalho, tudo aquilo que eu venho fazendo, né? E ter me apoiado. Um beijo para a Júlia, um beijo para a Rosa e um beijo para o Pedro também. E estamos seguindo juntos já há 15 anos.
Ok. Eu vou de abraço para minha filha, Rafaela, minha esposa, Valéria, também, que apoia e que está curtindo aí, toda a família. Abração para todo mundo.
Isso aí.
E um abraço para o Iso.
Top.
Realmente o artista sem uma base, principalmente familiar, o apoio da família, né? Fica difícil, né? Fica difícil. Complicado não, mas fica muito difícil prosseguir, né? Quando você tem. Eu não digo nem um apoio, mas você tem ali aquela força que vem de dentro, né? De dentro de casa, tudo é possível. Porque não é um correndo, são dois, né?
É verdade.
Faz toda a diferença.
Concordando, tudo acontece, né?
Tudo acontece, né? Tudo acontece.
Inclusive, minha filha foi back vocal também aqui no nosso trabalho.
É, participante.
Olha,
né?
Que bacana. Bem, gente, acho que já tem spoiler demais. Aí, desse jeito, no próximo, na nossa próxima entrevista aqui, não vai ter surpresa, todo mundo já vai estar sabendo de tudo.
Vai ter.
Né? Mas, graças a Deus, muitas histórias fortificantes, né? Acredito que fortaleceu a vida de muita gente, alegrou, né? Tá alegrando aí o pessoal que tava acompanhando e agora tá vendo o retorno, né? E isso é muito bacana, muito bacana. Mais uma vez, eu sou muito grato a vocês pela participação aqui nesse programa ímpar, né? Ímpar, por essa vibe maravilhosa, tá? E eu acredito que a gente pode ir de música, não pode ir de música?
Bora!
Bora.
Top! Pra isso que nós estamos aqui.
Altar!
Altar!
fazer um reggae aqui. Vamos ver que dá. Como está? Como está o seu altar? Como está? Como está o seu altar? Porque você só acredita no que vê. Porque você só acredita no que vê. E não é necessário, não, sempre se preocupar com a visão. Porque ele, você não vê. Mas acontece, isso pode acontecer. Pense em todas as pessoas a quem você consultou. Veja, se de alguma coisa lhe adiantou. É tanto santo e evidente amarração, enrolação, roubo seu tempo, seu dinheiro vai também. E eles só querem é te levar pro buraco. Mas Jesus Cristo só quer saber do seu bem. Porque você só acredita no que vê. Porque você só acredita no que vê. Não é necessário, não, sempre se preocupar com a visão. Porque ele, você não vê. Mas acontece, sempre vai acontecer.
Valeu, galera. Um abração.
Valeu, gente. Até a próxima.